Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Eu sou Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi e esse é o programa de número 349. Como vai, Pierluigi?
Tudo bem, soterrado por e-mails.
Aqui é uma Ainda bem. Sempre que é soterrados por e-mails.
Pois é, nessa época tá, até a palavra fica...
A palavra até... soterrado já faz todo mundo tremer nessa
época. De qualquer forma, para quem está ligando aqui pela primeira vez no programa, esse é um programa que se destina a tirar dúvidas de informática, a divulgar dicas a respeito da internet e tentar fazer o computador ser uma coisa útil. Realmente útil e não uma máquina de entorpecer a mente das pessoas, como está acontecendo, infelizmente, nas escolas. Na realidade, se você quiser mandar um e-mail com uma pergunta, uma resposta, talvez, às vezes, uma dica interessante, basta mandar para o seguinte endereço.
É o info@redeeldorado.com.br.
E, por favor, tome o seguinte cuidado no endereço, no subject, no, como se diz o subject?
Assunto.
No assunto,
assunto
isso.
O assunto.
Porca miséria. No assunto, você, por favor, coloque simplesmente Plug Eldorado em letras maiúsculas, para ser reconhecido como um ouvinte do programa e não como um spammer, porque a quantidade de spam nessa caixa postal é gigantesca.
Agora me deu uma outra ideia. Além de Plug Eldorado, podia ser também Porca Miséria.
Porca Miséria.
Pouca gente, mas de qualquer forma, Plug Eldorado é melhor.
É uma senha aqui, por enquanto. Se bem que já teve gente, que já teve hacker que tentou ultrapassar, viu, através dessa senha.
É bom, claro, mas aí pelo menos não é uma coisa que chega em massa. O cara tem que fazer na mão, né?
Tá certo. Bom, na realidade nós temos vários e-mails aqui, muito, muito interessantes, e eu queria já começar com o do Marcelo, viu, Tarcísio?
O do Marcelo,
do tá Marcelo. Bem. É só aquelas coisas misteriosas, só aquelas coisas misteriosas que não tem lá muitas explicações. Diz, eu tenho um problema, baixei dois filmes pela internet, um em AVI e o outro em RMVB. Bom, aliás, ele, paralelamente à dúvida de informática, ele nos manda uma dica de cinefilia, porque diz o seguinte, um filme em AVI muito bom, chama Como Estrelas na Terra, é produzido na Índia, e outro é muito bom também, Os Filhos do Paraíso, produzido no Irã. Pelo jeito ele gosta de cinema alternativo, né? Cinema fora do circuito comercial ocidental, né?
Certo.
Agora atenção, Tarcísio, um estava em AVI e outro em RMVB.
Certo.
Aí, primeiro, ele assistiu o que estava em AVI.
Tá.
Sem problema nenhum. Depois, como ele não tinha problema, baixou o Real Alternative. Deve ser um alternativo ao Real Player, né? Agora, quando eu pedi para abrir o filme RMVB, que seria o que deveria abrir no Real Alternative, ele abriu no Windows Media Player. Achei estranho. Não teria que abrir no programa Real. Bom, enfim, não consegui assistir normalmente. O problema é que quando eu tento assistir o outro em formato AVI, não aparece nem imagem, apenas o som. Ou seja, alguma coisa estragou o Windows Media Player e não permite que ele mais assiste o filme.
O codec foi estragado, digamos assim. Né?
Dá o seguinte erro. Um codec é necessário para executar esse arquivo. Para determinar se o codec está disponível para baixar na web, clique em Ajuda Web. Tá. Olha, uma coisa que você poderia fazer, parpite, viu, Marcelo? Tenta assistir, não no Windows Media Player, mas naquele, como chama?
É o Windows Media Player Classic.
Exatamente, no Classic.
Existe uma versão do Windows Media Player que é o Windows Media Player Classic Home Cinema. Home Cinema. Cinema em casa, né? Home Cinema. Procura no Google. Windows Media Player Classic Home Cinema. Põe todas essas cinco palavras lá, manda pesquisar, você vai achar alguns lugares na internet a partir dos quais você pode baixar essa versão especial do Windows Media Player Classic. É o Windows Media Classic Home Cinema, tá bom? De qualquer forma, baixando isso, instalando, e aí, em seguida, baixando também aquele K-Light Codec Pack.
Esse K-Light é K de quilo, K-Lite, L-I-T-E.
Isso, Codec Pack. Você também faz a mesma coisa, pesquisa no Google com esse nome, que o Perluid acabou de soletrar, o K-Light Codec Pack, full. De preferência até a versão full, a versão completa. Você também vai achar, no Baixa Aqui tem, por exemplo, esse pacote de codecs para você baixar. Ele vem na forma de um arquivo executável. Após baixado, você deve executá-lo para que todos esses codecs que ele contém sejam instalados no seu computador. E aí, a partir desse momento, passe a associar todos os arquivos de som, vídeo ao Windows Media Classic Home Cinema. Ele vai tocar tudo sem nada, vai tocar os RMVB, vai tocar os AVI, vai tocar os MP3, enfim, todos os arquivos de mídia, sejam eles de som ou de vídeo, com essa combinação, Windows Media Player Classic Home Cinema mais o K-Light Full, você vai ter condição de ver tudo no seu computador.
Sabe
sem nenhum problema.
O que ele corre o risco? Do Windows Media Player normal voltar a funcionar.
Também, porque o K-Lite, o pack do K-Lite, ele vai reinstalar os codecs, né? E aí é provável que esse dano ocorrido no codec do AVI seja restaurado, seja recuperado.
Agora eu vou contar uma historinha para a Roseli. A Roseli nos mandou um e-mail com um monte de dicas interessantíssimas, mas eu vou contar uma historinha para ela. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui munido de um inglês literário e escrito. Ou seja, eu escrevo em inglês, eu leio em inglês, mas eu não tenho nenhuma prática em
não
tem falar.
Fluência em falar,
nenhuma,
né?
Fluência em falar. Entrei numa lanchonete, pedi a salada que eu queria comer pelo número, sabe, bem assim, salad number 25, please. É, a garçonete gentilmente foi anotar, olhou para minha cara e falou: "What kind of man?" Eu olhei para ela, falei: "I beg your pardon."
Bem inglês, né?
Bem inglês. E ela pegou com a caneta e perguntou novamente: "What kind of man?" Eu comecei a suar frio. Eu falei: "I'm sorry, speak slowly. I do not understand English very well." Ela falou: "Ok. What kind of man?" Aí eu comecei a suar frio. Aí eu pensei, até esse momento eu só bebi um copo d'água, portanto não estou devendo nada, que água é de graça. Se eu sair correndo, ela não vai botar a polícia atrás de mim. Porque, te juro, e o pessoal nas mesas em volta já olhando.
E olhando irritado para você que não estava conseguindo entender a pobre da garçonete, né?
E pela última vez ela me perguntou, já um pouco mais enfaticamente: "What kind of man?" Aí um cara na mesa ao lado teve compaixão de mim e me disse em inglês: "Ela está perguntando what kind of dress, que tipo de tempero você quer na salada?"
De molho, né?
De molho. Eu não sabia. Eu falei: "Thousand Island." Era o único que eu odeio. Thousand Island. Eu lembrava do nome porque eu odeio esse molho, mas nesse momento eu estava...
Você tinha que se livrar do problema maior que era a garçonete, tá certo?
Agora, por que que eu tô lendo isso, tô falando isso tudo? Querendo o e-mail da Roseli, ela diz o seguinte: "Eu sou professora de inglês há mais de 15 anos e posso afirmar que a compreensão auditiva, o famoso listening, é a parte mais difícil do aprendizado da língua inglesa." Concordo plenamente.
Não é só da língua inglesa, eu diria de qualquer língua, até da língua portuguesa de Portugal. Um cara que é, de repente, um brasileiro, despenca no meio de Lisboa, ele vai ter uma dificuldade seríssima, apesar deles falarem português, tá certo que há algumas diferenças, algumas palavras, né? Por exemplo, se você quiser um cafezinho lá em Lisboa, eles te dão um dedo de café. Mas você tem a opção de você pedir uma xícarazinha cheia. Se você pedir uma xícara cheia, ninguém vai entender. Agora, se você falar uma bica cheia, eles vão entender que é para encher a xícara, tá certo? Então, tem algumas palavras que realmente são diferentes.
Sim, mas a grande maioria... Não, mas o próprio português... Estava me contando uma aeromoça da VASP, ainda veja a época que existia a VASP, que ela estava servindo lá as coisas, e uma garota, uma menina, que estava viajando com o pai, pediu, ela falou, quer alguma bebida, algum suco? Ela pediu light. Falou, olha, não tem nada diet aqui, você não quer usar... Ela, menina, o que você quer? Ela falou light. Mas não tem nada light. Não, mas eu quero light. E virou o pai da menina e falou, ô, moço, menina, light, o que vem da vaca.
Pronto, está resolvido. Mas é o que eu estou dizendo, o problema do listening não é um problema específico da língua inglesa. Né? Uma pessoa estuda 10 anos francês, põe essa pessoa no meio de Paris, ele não consegue se comunicar, ele não consegue entender o que as pessoas estão falando. É. Né? Por quê? Porque as pessoas, de modo geral, não se esforçam muito para serem entendidas, uma vez que falando daquela forma, elas são entendidas pelos nativos.
Exatamente.
Então, por que elas vão se esforçar?
Bom, tá certo? Eu confesso uma coisa, estou no Brasil há mais de meio século e tem alguns sotaques, em alguns lugares do Brasil, tem uma certa dificuldade em entender as pessoas falando comigo. Mas, de qualquer forma, a Roseli, ela diz o seguinte... por isso, envio abaixo uma dica para estudantes e professores de inglês que desejam aperfeiçoar seu listening. Agora, sabe onde eu tive um listening assim, que entendi tudo, fui fluente? Na Índia.
Na Índia. Como é que é? Tem até um trecho de um diálogo de você com um indiano. Como é que era?
Um professor da Universidade de Nova Delhi. Eu estava conversando com ele lá em Nova Delhi. Eu fui para a Índia e eu cheguei para ele. Uma hora tinha que explicar uma coisa razoavelmente complexa em inglês. Eu falei para ele, I'm terrible sorry, but I do not speak English very well. My accent is not very good. Ele olhou para mim e falou, but mister, I understand everything. You are speaking a very good English.
Claro.
Aí os dois começaram a falar.
Pronto. Um no inglês macarrônico italiano e outro no inglês indiano. Né? Que, aliás, são muito parecidos.
Certo. Agora, as dicas que a Roseli nos manda são arquivos, todos no formato MP3, com scripts formulados especialmente para estudantes de inglês.
Certo. Então tem do inglês americano. Tem alguns links aqui que ela nos passa, e outros para o inglês britânico. Para o inglês americano, particularmente, ela nos passa dois links. Um se refere ao Voice of America, Special English, inclusive possível até nesse caso, nesse link, de você deixar comentários nos arquivos. Segundo ela, excelente. O endereço, anote aí, é www.voanews.
Esse VOA é de Voice of America.
É, Voice of America News. News é NEWS.com. /learningenglish, tudo junto. A palavra learning, ou seja, learning English, ou seja, ENGLISH. /home. Então, repetindo tudo, www.voanews.com. /learningenglish, tudo junto, /home. Esse é do Voice of America. E tem também um outro que tem notícias com duração de 2 minutos, né, são links de MP3 também, que está no www.breakingnewsenglish.com. Breaking News English. Ou seja, são 3 palavras inglesas emendadas uma na outra, formando Breaking News English. Breaking é breaking com K, news é NEWS, e English é a palavra inglesa em inglês, né? English. Além desses dois links que se referem ao inglês americano, há também um link aqui que ela nos indica para o inglês britânico. Então, pessoas que querem aí treinar a audição, né, o listening, no inglês britânico.
My cup of tea, my only friend.
É bem diferente. É o problema do brasileiro com o
português.
Com o português. Eu lembro certa vez que eu estava nos Estados Unidos e eu encontrei uma pessoa já morando lá, um fotógrafo, inclusive, Duncan, o nome dele, Duncan. E o Duncan tinha ainda uma certa dificuldade para se comunicar com os americanos. E ele perguntava, ele perguntava, what you did with my language? Ele perguntava, que você fizeram com a minha língua, né? Nesse inglês britânico, o link é um pouco mais comprido, mas vamos lá, é www.bbc.co.uk.
Nós já demos esse URL para o pessoal, né?
/ World Service, ou seja, Serviço Mundial, World, a palavra mundo, Service, né? Serviço, Service, / Learning English, conforme eu já falei, repetimos, né? Mesma coisa, a palavra learning emendada com a palavra English, / General, ou seja, general, e finalmente / 6 Minute. Aqui eu não sei se faltou um S, eu acho que não. Senão ela teria escrito 6 Minute, 6, né? De 6, S-I-X, Minute. Tá? Duração 6 minutos, como o próprio nome já indica. E ainda diz ele que há uma outra coisa muito interessante, que são arquivos de áudio de historinhas infantis.
Isso é muito interessante.
Né? Esse aí, qual é o link que você pode encontrar scripts dessas historinhas?
lightupyourbrain.com/stories.html. Esse light up your brain é acenda seu cérebro, né? Light, né? L-I-G-H-T.
Ilumine, né? Talvez.
Ilumine
seu cérebro.
Up é U-P. Your, I-Y-O-U-R, brain, né? B-R-A-I-N, .com/stories, S-T-O-R-I-E-S, .html.
Roseli, a gente agradece imensamente as suas dicas, inclusive algumas delas, ou todas, quem sabe, nós vamos aproveitar, não é, Pierluigi?
Eu vou aproveitar.
Eu também, com certeza. E um feliz ano novo para você também. Ela nos manda aqui, né? Felicitações pelo novo ano também.
Agora, por falar em dicas, Tarcísio, o Paulo Louco, nosso ouvinte, é impressionante. O Paulo Louco sempre acompanha nosso programa, sempre manda alguma coisa interessante. Ele diz o seguinte, você assistiu o filme 2012, Tarcísio?
2012 é um, acho que desses filmes catástrofes mais modernosos que tem por aí rolando, né?
Rolando.
É aquele... eu não sei se é aquele... Bom, é um que versa sobre mais uma versão de fim de mundo, mais uma versão apocalíptica da Terra. Eu acho que é um filme que, se não me engano, é uma espécie de Arca de Noé disfarçada. Acho que é esse.
Deve ser alguma coisa
assim. Vieram tantos nesses últimos tempos.
Agora,
aí
diz o Paulo o seguinte, que às vezes é bom fazer o filme da vida real, né? O que acontece. Por exemplo, no filme 2012, aquelas catástrofes, olha, no dia 7 de janeiro, logo, agora, dia 7 de janeiro passado, tivemos um dia muito ruidoso na atividade dos ventos solares, que quase atingiu o índice KP6. No índice KP6, as empresas e instituições que trabalham com telecomunicações, principalmente, são alertadas.
Uhum.
Por causa de tempestades geomagnéticas que interferem praticamente com tudo. Para quem não sabe, o Sol é uma gigantesca bomba nuclear que, digamos assim, está em equilíbrio entre dois efeitos. Uma gigantesca gravidade que tenta fazê-lo concentrar-se e uma gigantesca energia da explosão que tenta fazê-lo expandir. As duas coisas estão em equilíbrio e está naquele tamanho lá. E parece que vai ficar mais um tempinho, mais uns 3 ou 4 bilhões de anos.
3 ou 4 bilhões de anos.
Mas é uma gigantesca explosão. E, obviamente, ele tem um ciclo de 11 anos, que é o ciclo das manchas solares, que é um ciclo no qual a atividade eletromagnética dele aumenta ou diminui. Nós não morremos esturricados de radiação e podemos ter telecomunicações razoavelmente normais porque a Terra é escudada por um gigantesco campo magnético. Esse campo magnético desvia todo esse vento solar para os polos, ou polo norte ou polo sul. E quando essas partículas radioativas penetram na atmosfera, lá no polo norte e no polo sul, elas ionizam o ar, geram cortinas multicoloridas, como se fossem lâmpadas de neon.
A famosa aurora boreal.
Uhum. E aqui nós temos a aurora austral, tá certo? Então, na realidade, é o campo magnético que nos protege dessa atividade. Porém, quando a atividade é particularmente elevada, tem problemas na ionosfera. Aí há uma série de retransmissões que acabam sendo prejudicadas. Então, a dica do Paulo é o seguinte: quer acompanhar um pouco tudo isso, ver a atividade solar, ver a ejeção de massa da coroa do Sol, etc., ao vivo? Então, você entra em que site, Tarcísio?
É o www.apolo11, esse 11 é numérico, 11, né? .com/atividade/solar.php. Então, repetindo, www.apolo11.com/atividade/underline, né? O símbolo de underline, solar.php.
E tem mais algumas dicas aqui, né?
Tem várias dicas, nós vamos checá-las, viu? Quem manda aqui é uma coleção de pelo menos meia dúzia de dicas é o Robson Almeida, lá do Embu das Artes. Ele nos manda várias dicas culturais, de modo geral. Nós vamos checá-las, viu? Ele pede até para que a gente faça isso, para a gente dar uma verificada em alguns sites que ele acredita serem bastante úteis e dignos de recomendação aos ouvintes. Então, pode ficar tranquilo, a gente até está devendo aí aos nossos ouvintes, aqui tanto no programa quanto na programação diária da Rede Eldorado, novos infodrops. A gente vai com certeza aproveitar alguns ou todos desses links, essas dicas que você nos enviou, viu, Robson? Só para criar um gostinho, um deles, por exemplo, é um site museu com várias preciosidades culturais da Europa. Esse a gente já não checou, eu escolhi aleatoriamente, que é uma espécie de brasiliana disponível...
Mas europeia, né?
É, só que europeia. Disponível em língua portuguesa. E o endereço, para quem já quiser checar, é www.europeana.eu/portal. Então aí, uma das dicas é essa.
Falaremos das demais. Português é uma língua europeia, então, e Portugal faz parte da comunidade europeia. Agora, Tarcísio...
Se bem que, olha, Portugal, infelizmente, apesar de fazer parte da comunidade europeia, ele está meio à parte da comunidade europeia, né? Um exemplo é que, por exemplo, além da Inglaterra, do Reino Unido, que está no fuso de GMT, na Europa continental, só Portugal está no mesmo fuso. A Espanha para lá já está tudo no outro fuso horário, já começa daí. E Portugal realmente é um país diferente da comunidade europeia, até talvez pela própria condição econômica, né? E a crise pela qual ele está passando, mas infelizmente Portugal está meio à parte da comunidade europeia, mas imaginamos que isso só seja uma questão de tempo.
Mas ninguém está bem. Ninguém está bem. Quando eu olho o meu país, a Itália, e olho o Berlusconi, eu tenho tanta vontade de chorar. Me dá um desespero na hora que eu vejo aquele Berlusconi, que é uma coisa assim impressionante. Tarcísio, o nosso programa tem uma particularidade. Tem muitos ouvintes que mandam dúvidas sobre coisas que não existem, mas que deveriam existir.
Certo.
Não, é uma coisa muito interessante, vai. O Carlos Roberto, que é um nosso ouvinte já tradicional, ele diz, já existe? Eu acho que não existe. Pode ser até que exista e eu não estou sabendo, então deveria existir. Existe algum programa que permita rastrear um termo qualquer em um arquivo, só que de áudio, sem que ele precise ser aberto? Aí diz, se não tem, quem inventar está bonito na fita. Por exemplo, um arquivo escrito, por exemplo, você chega e fala, sei lá, champignon. Você manda pesquisar champignon num HD, ele vai mostrar todos os arquivos, sem precisar abri-los, mas ele os escaneou, todos os arquivos onde aparece a palavra champignon. Vai demorar um século, mas aparece. Agora, o que ele diz é o seguinte, é você pegar no microfone e falar champignon. E aí o computador começa a procurar todos os arquivos de áudio onde apareça champignon.
Eu acredito que sem ser aberto, como ele diz, um arquivo de áudio, tipo música ou conversa, que sem ser aberto, se tem ou não tem tal termo de busca, eu acho que isso aí está um pouco longe de ser inventado, porque isso implicaria o reconhecimento da onda de som.
Exatamente.
E o reconhecimento da onda de som é muito complicado, porque se você falar champignon e eu falar champignon, tentando falar com a mesma entonação, com o mesmo volume e tudo mais, nos nossos respectivos microfones e esses arquivos forem gravados, o formato da onda champignon dita por Pierluigi vai ser bem diferente do formato do envelope, né, da onda da palavra champignon falada pelo Tarcísio. Então, eu acredito que é virtualmente impossível criar-se um arquivo dessa natureza. Existem, por exemplo, até programas que abrem arquivos de MP3 para edição. Vai falar, eu tenho um editor de MP3. Mentira, na realidade ele pega o MP3, ele converte, porque o MP3 é um arquivo de som todo compactado, né? Entre aspas, criptografado. Então não consegue se editar diretamente o MP3. Então, quando o cara acha que está editando MP3, o utilitário carrega o MP3 na memória, expande ele no formato de WAV, permite a edição e depois ele grava de novo em MP3. Ele descompacta para trabalhar e depois compacta outra vez para salvar. Tá? Por um motivo similar, não dá para você trabalhar diretamente num arquivo criptografado, assim como não dá para pesquisar diretamente pelo formato de onda um determinado termo, um determinado som. É meio complicado.
Então alguém vai estar bonito na fita.
Muito bonito. Na realidade é um trabalho que eu particularmente não consigo vislumbrar nenhuma possibilidade por enquanto.
Por enquanto.
Né? Existem uns matemáticos malucos aí que são capazes até de desenvolver algoritmos para isso. Vamos fazer um intervalinho, a gente volta já, segura aí, daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa de hoje.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Quando no ano passado nós, os professores do Plug Eldorado, fomos receber o prêmio da PCA no Teatro Sérgio Cardoso, nos defrontamos com um problema de altíssima topologia. É o ramo mais abstruso da matemática superior, ou seja, como fazer o nó da gravata.
Pois é, mas até para isso a internet tem uma resposta.
No site TieKnot, você pode aprender desde o nó mais simples até o requintadíssimo nó inglês inventado pelo Duque de Windsor.
Passo a passo, você vai se divertir e poderá fazer a mesma gravata parecer diferente a cada dia, sofisticando a maneira com a qual o nó foi dado.
Só aconselhamos muita cautela com o tal do nó cruzado. É tão complicado que você corre o risco de se autoestrangular.
Para não correr esse risco e ter certeza de como fazer esse nó, faça o seguinte, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 961.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
Talvez o site que apresente mapas do tempo bastante completos e detalhados, da América do Sul e do Brasil, obviamente, tanto mapas de pressão, quanto mapas de temperatura, quanto mapas de nuvens, seja o site da BBC, o Weather Center da BBC. O URL para você acessar esse site é bastante longo, bastante complicado, portanto vale a pena você entrar em www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 521. A partir daí, provavelmente, até você vai ser capaz de fazer uma previsão do tempo, pelo menos para os próximos 3 dias. Infodrop número 521. Pierluigi Piazzi, para Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse que é o de número 349. Lembrando mais uma vez a vocês, ouvintes, que o programa Plug Eldorado, ele está aqui para tentar te ajudar aí nas suas dúvidas de informática ou, eventualmente, divulgar coisas interessantes que você, ouvinte, acaba descobrindo aí no mundo da informática e queira compartilhar com os demais ouvintes. E também para falar de outros assuntos diversos, não é, Pierluigi?
Pois é, na realidade, não só de informática vive o homem. Na realidade, a gente tenta responder a várias dúvidas. E depois tem outra coisa, né? Informática já sozinha não tem mais sentido. É tecnologia hoje em dia.
É.
Hoje a gente está lidando com uma tecnologia digital extremamente sofisticada e cada vez mais sofisticada. O meu grande medo é que ela está levando muitas pessoas ao caminho da perdição, né? Tem pessoas se imbecilizando com a tecnologia.
Então, para não se perder, você faz o seguinte, você manda um e-mail para o info@redeeldorado.com.br colocando no campo assunto a palavra Plug Eldorado para que você não seja confundido com spam. E aí você escreve o seu e-mail para se comunicar com a gente.
E não esqueça de colocar o nome ou pseudônimo no próprio corpo do e-mail.
Né? É isso aí.
Tarcísio, nós temos aqui vários e-mails a serem
decifrados.
Mas tem um aqui muito interessante do Moacir, que até critica um pouco uma coisa que nós falamos, que o Moacir é um colaborador aqui do programa, é um ouvinte nosso, é uma pessoa muito querida, foi talvez o primeiro policial cego aqui do estado de São Paulo, trabalhava, e ele tem um site onde ele, digamos assim, até ele disponibiliza nossos programas, tá? É um site dedicado a colegas cegos. Na realidade, num programa passado, nós comentamos, acho que foi a Tarcísio e eu, que falamos que havia o DOS Vox, mas devia ser meio obsoleto, porque rodava em DOS. Disse o meu assim, não confunda a palavra DOS Vox. Começou com DOS Vox porque realmente era um software de leitura de tela que permitia que um cego pudesse trabalhar com o computador com esse software que lê a tela. Inicialmente era em DOS mesmo, mas logo em seguida teve versão. Ele funciona até no Windows 7.
Beleza. Quer dizer, o nome permaneceu como DOS Vox, porque assim ele foi consagrado. Mas já não tem mais nada a ver com DOS, aquele Disk Operating System, né? Que é a sigla
que
para DOS.
Que era o precursor do Windows.
É, era o MS-DOS, né? O Microsoft DOS, que é o precursor do Windows.
E o MSX,
conta a lenda, que o senhor Bill Gates comprou de um programador o DOS. E depois desenvolveu melhor, tal, não sei o quê, né? Criou uma equipe até para desenvolver e tudo mais. Mas quando ele comprou o DOS, que já estava prontinho, operacional e tudo mais, para controlar computadores, foi assim que nasceu a Microsoft, me parece que ele pagou a fortuna de $50 para ter o direito de uso e até de autoria depois do DOS, desse programador. É mais ou menos que nem aquela história daquele famoso refrigerante, que parece que foi comprada a fórmula dele no início, pela bagatela do xarope, né, que faz esse tal refrigerante, pela bagatela de $1, uma coisa assim. E hoje em dia é uma das fórmulas mais bem, segredos industriais mais bem guardados do mundo. Né?
Pois é, e eu me lembro, sabe do quê? De uma outra história. Os dois desenhistas, quer dizer, o roteirista e o desenhista de histórias em quadrinho, os dois que criaram o Superman, venderam os direitos para a editora da coisa por $100. O Superman foi vendido por $100. E o Superman deles era um Superman que dava salto gigantesco porque ele era muito forte.
Uma super pulga.
Pois é, mas não voava. Então, pelo menos ele tinha a coerência de respeitar as três leis de Newton, porque o super-homem atual não respeita nenhuma lei de Newton.
Nessa história original, o planeta Krypton seria um planeta extremamente denso, com muita massa, e um ser criado naquele planeta
deveria ser muito forte.
Ele é um ser muito forte, daí a força do Superman, e além disso, daí o fato de ele poder pular em ambientes com baixíssima gravidade, para os padrões dele, é claro, como a Terra. Ele seria mais ou menos como a gente se sentiria na Lua, né, Peluíde?
Sim.
A Lua tem uma gravidade 6 vezes aproximadamente menor que a da Terra. Então, lá na Lua, nós somos super-homens. A gente consegue erguer grandes pesos. Na Lua, a gente consegue realizar grandes saltos. Né? É mais ou menos assim que o criador do Superman criou. Mas aí ele percebeu que o público engolia tudo. E dali, fazer o Superman voar foi um passo.
Por exemplo, um califa que tem um harém de 7 concubinas, no dia do casamento, poderia carregar as 7 no colo, na Lua, na hora dele.
Coisa de louco.
Coisa de louco, as 7. Agora, diz aqui o Moacir, e isso é muito interessante, ele diz, atualmente o DOS Vox funciona até no W7, existe o MAT Vox, que é um software de matemática científica.
Olha só que interessante.
Existe o Muse Braille, o Muse Braille, que é o software que conjuga a musicografia Braille com a musicografia para normovisuais. Deixa eu comentar um termo. Primeiro lugar, eu não gosto de chamar o deficiente visual de deficiente visual. Eu gosto de chamar de cego porque o cara é cego. Eu acho que não tem deficiência nenhuma. É uma característica.
É uma característica dele, é cego.
E normovisual também eu não gosto muito porque pressupõe que as pessoas que enxergam, que são não são cegas, sejam normais. Eu não acho nem um pouco.
Fisiologicamente...
A palavra correta, sabe qual seria? Vidente. Só que em português a palavra vidente passa a ter uma conotação meio mística, entende? Você fala, o cara é vidente, você já tem ideia de alguém com uma bola de cristal na frente. Né?
Você sabe, né, que tinha um cara sentado em cima de um morro. Eu vi essa charge outro dia em posição de lótus, aquela posição da yoga, né? E falando com os dedinhos assim, em forma circular, né? O polegar, o indicador, e falando om. H-O-M. É. Aí o pessoal falou, esse deve ser um engenheiro elétrico, no mínimo.
O-H-M, né?
O-H-M, que é o símbolo de resistência elétrica, né?
Diz que tem o Mac Daisy. O Mac Daisy não é um software escocês. É um software que permite a criação e leitura de livros no modo digital com proteção de copyright a ser utilizado pelo Mac.
Certo.
Então é Mac Daisy por causa disso, mas da ideia de ser um software escocês.
Daisy. Daisy. Ah, sim, me lembrei. O computador Hall, do filme 2001, Odisseia no Espaço.
Quando sofre uma lobotomia.
Ele sofre uma lobotomia digital, né? Ele está sendo desligado. Ele começa a cantar aquela música
Daisy. Só que ele vai assim, Daisy, Daisy.
Ele vai desafinando, ele vai.
Coitado.
Lembrei, vai ver, talvez seja até uma referência, né?
Está indo para a versão 4.2, a versão 5.0 já deverá ser baseada em Python aqui, não sei.
Python. Python.
Bom, de qualquer forma, a palavra DOS não tem nada a ver mais com DOS. O DOSVox, inclusive, é um termo patenteado, essa palavra DOSVox.
Não se deixe enganar pelos rótulos, né? Porque hoje em dia as coisas evoluíram bem. Existe COBOL ainda, você sabia?
Existe COBOL para Windows.
Para o Windows, COBOL, aquela linguagem de programação. Eles acabaram desenvolvendo COBOL porque muitos sistemas financeiros, principalmente de bancos, foram desenvolvidos originalmente nessa linguagem. Então o COBOL teve que evoluir. Hoje existe o COBOL para Windows, né? Quer dizer, o COBOL que trabalha em ambientes gráficos, permite programação em ambientes gráficos.
Tarcísio, o Darcy tem uma dúvida.
Que dúvida o Darcy tem, Pierluigi?
Diz o seguinte, eu clico no botão iniciar e em instantes aparece uma janela dizendo processo de host do Windows Run DLL 32 parou de funcionar. Um problema fez com que o programa parasse de funcionar. O Windows fechará o programa e o notificará caso uma solução esteja disponível. Aí, diz o Darcy, eu clico em cancelar nessa mesma janela. A tela volta no início. Para eu poder entrar, tenho que desligar o computador e religar novamente. Aí a coisa funciona. Não consigo me livrar disso, não sei o que é. Por favor, me orientem.
Provavelmente, Darcy, algum programinha que fica residente em memória que esteja bagunçando a memória do seu computador, do seu sistema operacional e interferindo de alguma forma na ação que é disparada quando você clica no botão iniciar. E aí aquele núcleo do Windows, que é aquela biblioteca de vínculos dinâmicos, talvez a mais importante do Windows, que é o RunDLL 32, entra em tilt e para de funcionar, exigindo até a reinicialização do Windows, né, da máquina. É um pouco difícil a gente diagnosticar de longe esse problema. O que dá para suspeitar é de um programa que esteja rodando em memória, provavelmente algum aplicativo, alguma coisa que fica lá residente na memória, e você vai ter que tentar descobrir que programa é esse para desabilitá-lo, para que esse tipo de problema não aconteça mais. Tá? É meio complicado, mas tem formas de fazer isso. Uma forma que exige até muita paciência é a forma seletiva. Você vai selecionando através daqueles utilitários que desligam e ligam certos processos no início do Windows, O Pierluigi até tem um que ele adora, qual que é aquele? É o Autoruns.
Autoruns.
Isso.
Cuidado, não é Autorun, é Autoruns.
Isso.
Tem S no fim.
É Autorun no plural, né? Ele permite isso, ele identifica quais são os processos que
estão... É gratuito esse programa, funciona muito bem. É, ele identifica quais são os processos que estão sendo carregados na memória ao inicializar o computador. Aparece uma lista, inclusive, de uma série... Sabe com aquele quadradinho de check de processos...
Liga, desliga.
Você pode ligar, você pode desligar. Tomando um cuidado. Toda vez que você altera essa configuração, ele grava a informação num outro software, num outro arquivozinho. Então você tem que salvar, você põe salvar, aí põe, salva em cima daquele arquivozinho. Ele pergunta, ah, já existe, grava por cima porque isso. Você fez.
Então aí você vai desligando um por um, não todos ao mesmo tempo, porque senão você nunca vai saber qual que estava causando o problema, né? Desliga um, fecha o programa, AutoRuns, desligou aquele processo, reinicia a máquina. Aí, sabendo que a máquina já está sem aquele processo sendo executado, aí você faz o teste, clica lá no botão iniciar e vê se dá o problema. Se der o problema, não era aquele que estava gerando, aquele que você desligou que estava gerando.
Então liga ele de novo?
Então vai lá no AutoRuns, liga ele de novo e desliga outro. E assim vai. É o que eu disse, exige uma certa paciência, mas você vai acabar embocando aí no vilão, né? Descobrindo o vilão. Outra possibilidade é a possibilidade do próprio run DLL ter sido corrompido. Mas aí eu acredito que não, é uma possibilidade um pouco mais remota, porque se o run DLL tivesse sido corrompido, essa situação de erro não ocorreria apenas particularmente no caso de clicar-se no botão iniciar. Ela ocorreria em outras situações aleatórias do uso normal do Windows, tá? Em várias outras situações. Então acredito que não seja isso, mas é uma possibilidade, bem que remota, mas é. Então nesse caso, se for isso, aí é a reinstalação do Windows por cima do que tem aí, você reinstala para restaurar o arquivo corrompido ou os arquivos que eventualmente estiverem corrompidos.
Tarcísio, outro dia estava no supermercado fazendo compras e de repente, sabe aqueles caras que ficam falando no microfone no supermercado sobre as promoções que o supermercado está fazendo.
Aquelas promoções, né? Relâmpago, né?
Relâmpago.
Que surgem.
E de repente o cara chegou e falou, chip de celular de graça.
De graça?
De graça. Tem o 10 aqui, para dar de graça. Corre aqui que eu vou dar 10 de graça. Tem gente que fala, bom, mas a truco do quê? A truco de chamar as pessoas, fazer barulho, de mostrar que tem promoções, mostrar que naquele supermercado tem até coisas de graça, tá, né?
Outro dia eu estava no supermercado e estranhei muito um fato. O fato de que várias pessoas estavam saindo com duas, três, algumas até com o carrinho cheio, meia dúzia de espagueteiras. Eu falei, o que aconteceu? Vai ter um festival do espaguete aqui? Espaguete era aquela panela dupla, né? Que você tem uma furadinha dentro de uma não furada, uma panela normal, para você poder escoar o espaguete. E eu falei, o que é isso? Aí eu, claro, tive a curiosidade de parar uma pessoa que estava com seis pacotes de espagueteira, né, no carrinho, e eu perguntei, mas tem algum motivo para isso? Não, porque a espagueteira está custando R$15, o preço normal dela é 60. Certo. Aí eu pensei bem, será que aquela pessoa estava precisando de seis espagueteiras? Só porque está barato, ela foi lá e comprou meia dúzia, né? Aí eu entrei no mercado, só falei, bom, vai estar todo mundo comprando espagueteira, eu vou ver se eu compro também uma espagueteira. Cheguei lá e fui olhar, mas tinha gente se digladiando por causa de espagueteira. Mas eu falei, o que é isso, gente? Onde eu estou?
Mas aí que tá, são promoções que promovem, realmente, fazem barulho. E tem um site que já comentamos aqui várias vezes aqui no programa, que é o Giveaway of the Day.
Giveaway of the Day.
Ou seja, é o presente do dia. É dado de grátis, mas só naquele dia. Que acontece? Algumas empresas de software que querem manter seu nome ativo no mercado, querem fazer um pouco de propaganda institucional, o que eles fazem? Eles colocam nesse site, apenas por um dia, uma versão que normalmente é paga, uma versão profissional paga, eles colocam de graça.
E detalhe importante, aquela versão, ela só pode ser instalada num computador, você baixa, né, o aplicativo, e ela tem que ser instalada, não é só baixada, não adianta baixar e deixar guardado lá e falar, ah, agora eu vou usar nos computadores que eu quiser. Não, Essa é uma restrição que existe. Senão as pessoas acham, ah, não, eu baixei, depois fui instalar e não funcionou. Não é assim. Você tem que instalar, ou até em vários computadores, mas naquele período de 24 horas estipulado pelo site. Por quê? Porque o software instalador, o arquivo de instalação, ele vem com um cabeçalho que checa na internet a validade ou não daquela instalação. E essa validade é checada com data e hora junto ao servidor do Giveaway of the Day. Se você estiver fora do prazo, aquele arquivo de instalação não funciona. Tá? Você não conseguirá instalar simplesmente.
Então tem que ser no dia.
Mas se você baixar e instalar no dia dentro do prazo, e aí pode ser até em vários computadores, se você tiver tempo para isso, né, fazer isso tudo dentro do prazo, você consegue realmente uma versão plenamente funcional naquele computador e já instalada do software. É realmente uma coisa bastante inteligente o que eles fizeram, porque evita a pirataria isso.
Evita
a
pirataria e, ao mesmo tempo, manter o nome daquela empresa que está produzindo aquele software na boca das pessoas. Olha, um telefone para o outro, manda e-mail. Olha, tá no giveaway for the day, tá a versão gratuita de tal coisa. Então, é realmente uma divulgação. Agora, o Leandro de Guarulhos, que não é o Leandro de Itaquera, viu, Tarcísio? É o Leandro de Guarulhos. Ele está até comentando que você que, sem querer, deu esse apelido para ele, Leandro de Guarulhos, porque para não confundir com o Leandro de Itaquera. Ele diz o seguinte: não é o único site onde você pode encontrar isso. Por exemplo, tem um site que é o .tech.org, que na realidade ele funciona como uma central de notícias sobre promoções de software pagos.
Certo.
Então, por exemplo, te oferece um software que custa $100, só essa semana custa 20. Então eles informam a respeito dessas promoções. Esse .tech.org, não tem o www na frente, é D de dado, O, T de tango, outro T de tango, e ch.org.
Um T é do dot, o outro T é do tech.
Né? Que é justamente uma central de notícias. Tem outro em inglês que funciona no mesmo estilo do giveaway.
É o Brother Giveaway.
Disponibilizando software pagos para download por um determinado tempo.
Então, www.brothergiveaway.com. Infelizmente, todos devem saber escrever a palavra brother, graças a um determinado programa que existe por aí, né? Infelizmente. Mas é B-R-O-T-H-E-E-R, give, ou seja, G-I-V-V-E, né? Away, ou seja, A-W-A-Y. Então é Brother Giveaway, tudo junto, www.brothergiveaway.com.
Por falar nesse programa, aquela emissora deve estar ganhando uma grana preta. Você já ouviu falar num circo norte-americano onde tinha maior elefante do mundo? Sabe como chamava o maior elefante do mundo? Jumbo.
Jumbo.
Daí que veio o Jumbo, tá, né? Esse circo era de propriedade de duas pessoas. Um era o Bailey e outro era o Barnum. Tanto é que o circo chama até hoje Barnum and Bailey. O Barnum, antes de ter o circo, ele tinha uma espécie de circo, mas de exposições de coisas, sabe? A mulher barbuda, o homem de duas cabeças, aquelas coisas todas.
Aquelas coisas meio estranhas.
Então ele montava essa espécie de exposição e ele sempre fez uma coisa estranhíssima. Ele colocava uma porta em que dizia: não passe por essa porta. Tá lá. Uhum. Não passe por essa porta. Não queira saber o que tem atrás dela. No meio do percurso. Se alguém abrisse aquela porta, dava num pequeno corredor, que quando a porta se fechava, abria-se outra e o cara estava no olho da rua e tinha uma mensagem dizendo: quer continuar assistindo? Agora você vai ter que voltar e comprar o teu ingresso. Eu não falei que não era para passar por aqui. Diz que ele ganhava um dinheiro enorme com essa porta, porque as pessoas passavam por aí. Então ele falou uma frase famosa que ele diz: ninguém jamais deixou de ganhar muito dinheiro apostando na estupidez do povo americano.
Sim.
Eu acho que a gente pode internacionalizar essa frase.
Né? sem dúvida.
Ninguém pode deixar jamais de ganhar muito dinheiro apostando na estupidez humana.
Humana, exato, independentemente do lugar, né? Mas há outras dicas, também em inglês, no estilo do .tech, tem o freebiesoft.wordpress.com.
Esse freebie software parece, lembra um pouco um frisbee, né? Na realidade é free be soft, né?
B-I-E. freebsoft.wordpress.com e tem também...
Em português, né?
É, esse que eu falei, o Freebsoft, está em inglês. É. Mas agora tem um em português que é o melhor dos quatro. Funciona também como um noticiário, mas possui as melhores promoções. Ele diz isso porque já baixou o Adware grátis por 6 meses, numa promoção de ano novo. Tinha o McAfee antivírus por 6 meses, promoção no Facebook. E nesse momento que ele estava digitando, no caso aí, meados de janeiro, ele disse que tinha uma promoção do Panda Antivírus Pro, gratuita, por 1 ano. Num site chinês, mas que funcionava perfeitamente em versões em português. Quer dizer, a versão estava no site chinês. Bom, essa última maravilha, a quarta melhor deles, de todas que ele fala, está em www.guiadowindows.net/category, ou seja, C-A-T-E-G-O-R-Y.
É categoria sem o IA e com Y no lugar do IA.
Barra promoções. Esse promoções, na realidade, é promocois, né? Sem o C cedilha nem o tio. Tá aí, essa é a dica dada aí pelo Leandro. A gente agradece mais uma vez a sua participação, viu, Leandro? Aliás, queria aproveitar também e reativar uma coisa que a gente já andava falando. Nesse finalzinho de programa agora, eu quero reativar oficialmente. A partir agora do mês de fevereiro, nós vamos reativar aquele serviço, aquela prestação de serviço, na realidade, lá na Igreja Beriana. Aquela campanha do emprego vai voltar ativa. Ela andou aí meio desativada por uma questão até de reestruturação e por causa das festas, do fim de ano e tal. Mas agora, para início de fevereiro, a gente deve reativar.
O endereço?
É na rua Joaquim Távora, no bairro da Vila Mariana.
Na capital, em São Paulo.
Capital, né? São Paulo. No número 1403. É toda terça-feira, né? A partir agora de fevereiro, das 10 da manhã ao meio-dia, nessas 2 horinhas, eu e mais um pessoalzinho vamos estar lá. Você, se tiver oportunidade, mais uma vez, é bem-vindo, né?
Mas eu já fui
uma vez. Você já foi lá uma vez, sim, sem dúvida. Então, fica aí o convite. E para quem tiver, obviamente, precisando encontrar uma colocação no mercado, tá bom? A gente insiste, não é um site, não é uma agência de empregos. Não é, mas a gente tenta dar uma ajudada aí.
É um trabalho
pessoal
voluntário.
Uhum. Então, repetindo, toda terça, das 10 ao meio-dia, na Igreja Beriana, www.portalberiana.com.br é o site, mas é o endereço, é porque eu pensei em endereço, eu já dei o endereço da internet, vê o que é a força do hábito, né?
Certo.
Então, para quem não pegou, é www.portalberiana.com.br, o endereço do site, mas o endereço físico no qual você deve comparecer com o currículo na mão é o da Joaquim Távora, 1403.
1403, na Vila Mariana, né?
É isso aí.
Tarcísio, só rapidamente, o Jorge Roberto faz algumas sugestões. Ele diz que ouve nosso programa, diz, seria legal se vocês colocassem no site uma indicação de quais e-mails já foram respondidos. Outra coisa, em relação a perguntas e respostas, também poderia entrar no site para leitura, poderia ser um resumo. Isso facilitaria a busca. Jorge Roberto, são duas dicas extremamente interessantes, mas temos um problema seríssimo.
Falta de mão de obra disponível.
Porque, olha, realmente, como nós já falamos várias vezes, esse programa é um programa que o Tarcísio e eu fazemos voluntariamente, somos voluntários, nós somos colaboradores aqui da Rede Eldorado, sem remuneração. Em troca dessa não remuneração, a rede nos cede 1 hora por semana para que a gente possa ajudar as pessoas a se destrinchar nesse mundo da informática. Então, realmente, o nosso sustento é obtido de outra forma. Nós trabalhamos, nós temos outras atividades e não temos tanto tempo para...
Justamente por isso, esse trabalho voluntário, às vezes, ele fica um pouco prejudicado.
É um problema.
Claro que se a gente encontrar novos voluntários que se disponham a ajudar...
Um voluntário tarefa... maravilhoso é o Moacir, que nós comentamos agora.
Exatamente.
O Moacir, ele está fazendo um trabalho fantástico, ele está ajudando horrores.
Aliás, foi ele que teve a ideia de colocar o programa na internet pela primeira vez. Depois dele veio o Território Dourado, que também disponibiliza, e nós no site da Intermática, né? Tá aí, vocês estão ouvindo a musiquinha. Isso significa que o programa Plugue Eldorado mais uma vez chegou ao final. A gente agradece mais uma vez a todos vocês, ouvintes, que ficaram plugados com a gente nessa última uma hora. Obrigado a todos e até o próximo Plugue Eldorado. Até logo, Peruíde.
Até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre, e até a semana que vem. Se estivermos vivos, obviamente.
Plugue Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Drosva.